Robigol pergunta: quando dizemos a alguém eu te amo, estamos sendo egoístas? E se dissermos nós nos amamos?
Continua sendo egoísta. Porque amor universal não é dirigido a ninguém, é dirigido ao universo. Então, quando você ama o universo, você não ama alguém, você ama o universo. Deixa eu falar uma coisa interessante. Já tem uma palavrinha que está muito em moda aqui no país de Oxês. Que namatê. Fala direito. Fala direito aqui.
Namastê.
Isso.
Namastê.
Vocês sabem o que quer dizer isso? O meu eu interior cumprimenta o seu eu interior. Depois do namatê vem eu sei, é meu, você não sabe, você não tem nada. Adiantou a palavra namatê se você ainda está vivendo com o seu eu exterior? Se você cumprimenta a namatê, você vai ter que viver com o seu eu interior e viver com o eu interior dele. Não, são só palavras. E palavra não resolve nada. Palavra o vento carrega. Você tem que ter isso no colachão. E na hora que você vivê-lo namatê no colachão, como é que você vai achar defeito num eu interior puro, que é o espírito? Na hora que você cumprimenta na matê, como é que você vai dizer, tira a mão daí que isso é meu? Se você cumprimenta na matê, como é que você vai dizer, você não sabe de nada, eu sei? Cuidado com essas armadilhas que você, como se diz o Kisna, né? Vocês parecem até sábios. Mas o verdadeiro sábio não fala isso. Porque o verdadeiro sábio sabe que ele é ser humano e ele não tem condição de viver o eu interior. Porque ele é humano. E sendo humano, ele vai viver o eu exterior.
Anderson, então devemos ser verdadeiros atores encenando uma peça de teatro e não acreditando em nada dela? Mas devemos executar com perfeição o nosso trabalho? Assim estaremos amando universalmente?
Sabe como é que é o nome dessa peça que você falou? Divina Comédia Humana. É, isso é uma comédia. A vida de vocês para nós é uma comédia. Ai, eu tô sem emprego e agora o que eu vou fazer? Eu digo, cala a boca, para de solar. Você não sabe o que o pai quer. Calma. É uma comédia. Xincha, tem que ser um ator. Um ator representando o papel. Na hora que você for, você vai amar universalmente. Porque você vai estar além da matéria.
MG Couto, pai, tudo isso parece ser tão genérico. O que seria do homem se ele não quisesse nada?
O que seria do homem se ele não quisesse nada? Filho de Deus. Porque os espíritos superiores fazem isso. Senhor, o que que o senhor quer que eu faça agora? Senhor, louvado seja o seu nome. Senhor, faça de mim instrumento de vossa vontade. Se você fosse assim, você seria um espírito superior, um filho de Deus. O moço está perguntando, mesmo não sendo, ele é um filho de Deus. É, mas não se reconhece como. Acabou as perguntas? Eu estou falando assim tão fácil? Tão simples? Ah, chegou a pergunta, tá certo.
O Anderson pergunta: tendo acesso a esses ensinamentos, não estaríamos passando a perna em quem não tem esta oportunidade?
Olha, só se Deus fosse, vamos dizer assim, sádico. Se aquele ali eu vou chacanhar. Primeira coisa, de Deus dá a cada um segundo suas obras. Então, se é você que tem, é porque você me elegeu. Agora, não se ensa, fica igual a pavão, porque eu estou merecendo ter este ensinamento. Porque eu complemento dizendo, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então você pensa que você está ganhando. Está sim, você está ganhando responsabilidade. Porque a partir de agora, você não pode mais dizer que desconhecia. Até agora você, igual aqui antes, dizer, isso eu ainda não aprendi. Agora você já aprendeu. Agora, o que você vai fazer com isso?
É, Anderson. MG Couto, tem muitos que esperam o que Deus fará para resolver sua vida.
Para estes eu tenho o ensinamento do Velho Testamento. Tema a Deus, tenha medo de Deus, porque Deus não está aqui para lhe servir. Ele está aqui para servir o Espírito. Dá-lhe o Espírito que o Espírito pichija. E se o Espírito pichijar que você, ser humano, não seja satisfeito, Deus não vai lhe satisfazer nunca.
Ó Maria, sempre em minhas orações eu pedia, Pai, mostra-me a verdade. Esta é a verdade, Pai Joaquim?
Não. Esta não é uma verdade. Ou melhor, esta ainda é uma verdade relativa. Mas eu diria assim, como acabei de dizer, é um instrumento para pelo menos você reconhecer que é apenas uma verdade relativa. E não querer cobrar dos outros que chega a isso. Faça por você. Lute para você não saber, para você não ter, para você não amar ninguém ou nada especificamente. E desse os outros, fazer-lhe o que tem que fazer.
Messias Aguiar, usando a analogia de estarmos vivendo em uma cabine, vivenciando um universo próprio e pessoal, onde tudo o que vivenciamos é uma construção mental e única para cada um, como entender a interdependência e a relatividade? Devemos amar aos fantasmas que construímos?
Entendendo que isso é uma pecha. Que os personagens precisam se interrelacionar. Para quê? Para que você construa formações mentais. Se não houvesse relacionamento entre os personagens dessa pecha, você não teria construção mental. Se você não tivesse construção mental, você não teria pova.
Anderson pergunta. A hora é próxima, pois percebo que há uma reviravolta em tudo o que achávamos que sabíamos.
E a hora já cegou faz tempo. A hora começou a cegar em 1918, quando Nossa Senhora apareceu em Fátima. Já viu quanto tempo está durando essa hora, né?
MG Couto. Não entendo por que temer Deus. Já quem teme não respeita no íntimo?
Não, Gi, eu estou respondendo temer a Deus por esse que você falou. Esses que esperam que Deus lhe traga satisfação. Quem espera que Deus lhe traga satisfação, tenha medo de Deus. Porque Deus não vai trazer essa satisfação, não. Deus não vai servi-lo. Então, Gi, peça a Deus sua satisfação, mas fique, ó, atento, porque não vai receber, não.
Medo de Deus. Você pede a satisfação, aí fica, Deus vai me dar. Não, tenha medo. Ixi, agora enrolei a minha vida. Porque agora eu vou ficar esperando que Deus me dê isso e Deus não vai me dar.
Anderson. Ao final da peça, estaremos necessariamente amando universalmente?
E essa peça é encenada em muitos teatros. Quando a peça deixar de ser encenada, não importa em que teatro você tiver, você vai estar lamando universalmente. Mas enquanto você não estiver lamando universalmente, será transferido de um teatro para outro, para continuar enxanando a pecha.
Pacal, vai mandar umas contrariedades e frustrações? Por isso, temer?
O que eu disse pro moço aqui é, olha, tema a Deus, por quê? Porque você se sente confiante quando pede a Deus. E normalmente é o contrário. Você pede a Deus para lhe dar uma... É igual a Cristo na cruz, né? Pede água e recebe fel. Por isso é que eu digo, tema a Deus. Não confie em Deus. Não se atire nessa de pedir nada a Deus. Viva o que Ele lhe dá. Ao invés de querer alguma coisa. Porque se você se pende no querer, as coisas vão ficar mais difíceis.
Anderson, e se eu quiser falar com Deus?
Já viu a letra da música? Então, lê a letra dessa música que é perfeito. Você tem que destruir seus castelos de ilusão, você tem que lamber o são, você tem que se livrar das coisas materiais para no final cegar em nada. Você não vai conseguir falar com Deus. Você pode no máximo ter, vamos dizer assim, ciência da presença dele. Agora você falar com ele? Não. Você não fala com Deus, Deus fala com você.